Parashat dessa semana, fora de Israel, Parashat Pinechas. Em Israel, essa semana já é Parashat Matot. E semana que vem já vai juntar as Parshiot entre Israel e fora de Israel. Quer dizer, vai ser junto num lugar e separado no outro, assim vai juntar. Parashat Pinechas começa falando sobre a continuação da Parashat semana passada, depois do ato heróico que Pinchas fez. Ele recebe os para-choques, recebe os parabéns de Deus. E Hashem dá para o Pinchas também o sacerdócio, que já era nascido quando seu pai virou Kohen. Foi escolhido, quer dizer, o seu pai, avô, foram escolhidos para Kohanim. E o Pinchas ficou de fora, ele já era nascido. E aqui ele recebeu que ele também vai ser Kohen, não só Kohen, como ele vai ser o Kohen Gadol depois do seu avô e seu pai. E a Kehuná Gdolah, o sumo sacerdócio, vai passar sempre, vai passar a ser descendente de Pinchas sempre. Depois a Torá traz a contagem do povo. A Torá fala sobre a reivindicação das filhas de Tselofhad. Eram cinco filhas, elas queriam saber quem vai herdar a terra que seria do seu pai. Pai que faleceu no deserto. Elas queriam saber como é que isso vai ser feito. Isso depois que a Torá fala sobre a divisão de terras de Israel, a Torá fala também nessa parashá, como que vai ser dividido, as tribos que têm mais pessoas vão ter mais terras, vão ter menos terras. E daqui então, a Torá fala uma série de leis sobre o conceito de herança. Pois a Torá fala, Deus comunica ao Moshe que ele vai falecer e não vai entrar na terra de Israel. Aí o Moshe diz para Deus, bom, se é assim, que acabou a minha carreira, Deus, escolha alguém que vai seguir, que vai continuar com o povo, que vai levar o povo para dentro de Israel. Uma pessoa paciente. E Hashem então diz para Moshe que o escolhido é Yehoshua Binun, o seu fiel aluno. E a Torá dá as instruções do que deve ser feito para mostrar para todo mundo que Yehoshua está escolhido. E daí para o fim da Parashá, a Torá fala sobre as oferendas públicas do templo. Começando pela oferenda que era trazida todos os dias de manhã e à tarde. Continuando pela oferenda de Shabbat, Musaf de Shabbat, e depois passando por todas as festividades, trazendo qual que era a oferenda trazida no templo sagrado em cada uma das festividades. Desde Pesach, passando por Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e Shemini Atzeret. Essa leitura é uma leitura que nós conhecemos bem, porque temos aqui, de Rosh Chodesh também não falei, mas temos aqui então a leitura que se faz no Rosh Chodesh, temos a leitura que se lê como Musaf no segundo Sefer Torah, em Pesach, em Shavuot, em Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Então essa leitura aqui é um pouco familiarizada, porque nós lemos elas nas festividades. Existe um Midrash, que já mencionamos uma vez sobre ele, que traz um debate de qual é o versículo que resume toda a Torá. Traz, assim, é o central, principal de toda a Torá. Você tem uma opinião que é o Shema Yisrael, Hashem Elokim, Hashem Echad. Uma das opiniões lá no Midrash é que é o versículo
um carneiro, um cordeiro de manhã e outro cordeiro à tarde. Takeves ha'echad ta'aseh ba'boker ve'takeves ha'sheni ta'aseh ben ha'arba'im. Por que que esse versículo é considerado algo tão importante? Versículo central, assim. Você quer resumir toda a Torá? Um cordeiro de manhã, um cordeiro à tarde, que era trazido como oferenda no templo. No começo dessa semana, nós tivemos um jejum. 17 de Tamuz. Onde um dos fatores que nós lembramos nessa data e que nossos mestres instituíram esse jejum, fora a invasão a Yerushalayim, destruição de Yerushalayim, e fora a quebra das tábuas da lei, e fora que queimaram o Sefer Torah e colocaram idolatria no templo, tem que Batel Hatamid, esta oferenda que era trazida diariamente, foi anulada, foi parada, foi cessada no templo. De uma forma geral, essa pessoa vai olhar, vai dizer, esse daqui parece o motivo mais brando de todos para jejuar no dia 17 de Tamuz. Entendo Jerusalém sendo destruída, grave. Entendo idolatria no templo, é grave. Queimar um Sefer Torah, gravíssimo. Quebrar as tábuas da lei, grave, mas isso que parou de fazer a oferenda de manhã e de tarde, tá bom, mas pelo menos o templo está de pé, etc. Quer dizer, qual o problema disso? O que é tão grave nisso? E a gravidade disso está ligado com esse versículo tão importante do Korban Tamid. Dessa oferenda que é chamado Korban Tamid. O Korban constante. A Torá nos ensina que um dos itens mais importantes que tem e primordiais é a constância. Constância essa que no serviço a Deus é de extrema importância. É de manhã, é de noite, 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 mas é todo dia. É todo dia. A oferenda da manhã, a oferenda da tarde, a oferenda da manhã, a oferenda... todo dia. Não tem férias. Não tem feriado. Não se para. É constância. Na cultura secular, na cultura mundial. É, tudo bem. Tem coisas que você faz todo dia, mas de vez em quando tem que parar. Por isso, quando para, vamos dar umas férias, vamos dar uma pausa, uma brecha, sabe? Não precisa fazer tudo, todos os dias. De vez em quando, dá uma paradinha. No serviço a Deus, isso não existe. Parar uma vez é o início da decadência. No serviço a Deus, isso é proibido. Constância. Você acorda de manhã, Modéani, todo dia. Todo dia tem que agradecer a Deus. Todo dia você tem que rezar de manhã. Todo dia tem que rezar à tarde. Todo dia tem que rezar à noite. Sempre que você vai comer alguma coisa, tem brachá. Não existe, hoje estou cansado, hoje eu estou de férias. Hoje eu não vou rezar. Não existe isso. Não existe. Não tem. Não tem, é constância, é todo dia. O coração bate todo dia. Constantemente. Ele pode dar férias? Não existe isso. Se ele der férias, por um minutinho, só um pouquinho de férias, os problemas que podem sair daí são gravíssimos. Ah, Deus nos livre, nem continuar. Não precisa ser só o coração, no corpo inteiro. Alguma coisa pode parar? Alguma coisa no funcionamento do nosso corpo pode dar umas férias? Não existe férias. Férias significa acabou. Korban Tamid é algo que simboliza isso. E a partir do momento que no templo parou, cessou o Korban Tamid, foi o início do fim. O Beit HaMikdash já estava, naquele momento, decretadamente destruído. Porque quando a constância para, acabou tudo. Isso é uma lição extremamente importante para nós. Você pode tirar férias. No trabalho você pode tirar férias. Tem coisas que dá para tirar férias. Tem coisas que você pode parar, tudo bem. Não tem nenhum problema. Trabalho, com certeza. Precisa parar uma vez por semana. A Torá ordena parar. Para as coisas materiais, sim. Para. Para um pouquinho aqui, para um pouquinho ali. Não tem problema, é bom. Para coisas espirituais não existe parar. Estudar a Torá todos os dias. Precisa estudar todos os dias. Não existe hoje, não dá. Não tem. Você respira todo dia, você estuda todo dia. Tá bom, pode ser que tenha algum dia que você não consegue estudar tanto. Ok. Mas estuda. Existe constância. Constância não quer dizer agora que você vai ficar o dia inteiro. Tá bom? Não dá. Ok. Mas constância, todos os dias. Sem deixar nenhum dia passar desapercebido. Sem deixar nenhum dia passar em branco. Esse é um dos conceitos que os nossos mestres aproveitaram para instituir uma série de tipos de estudos. Como, por exemplo, Parashá da Semana. Você estuda todos os dias Parashá da Semana. Cada dia é um trechinho da Parashá. Você estuda todos os dias. Pronto, já tem uma constância. O conceito que o Rav Meir Shapira de Lublin trouxe ao nosso povo, de se estudar página diária do Talmud. É todo dia uma página. Todo dia. Você está conectado com a Torá todos os dias. E assim tem uma série de outras divisões de livros que foram feitas pelos mestres para se estudar diariamente, seja dos profetas, seja de Mishnayot, seja de Mussar, seja do Rambam, do Maimonides, seja do que for, não interessa o que da Torá. Mas faça algum tipo de constância, todos os dias um pouquinho, todo dia. Não vai dormir se você não fez aquilo. Desta forma, há um andamento muito melhor. Há um crescimento muito grande. Outro ponto muito interessante sobre estas oferendas, nossos mestres perguntam que, sabe, estamos falando sobre Pinchas, estamos falando sobre divisão da terra de Israel, estamos falando sobre as filhas de Tselofhad, herança, estamos falando sobre escolha de quem vai ser o sucessor de Moshe Rabbeinu. E de repente você cai nas oferendas diárias, oferendas das festividades. O que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que nós caímos nisso de repente? Qual a conexão entre essas oferendas que aparecem na Parashá com o assunto anterior? O livro Shemen HaTov nota o que o Rashi diz. Rashi traz aqui que Deus falou para Moshe Rabbeinu, até que você está agora reivindicando quem vai continuar, quem que vai fazer pelo povo. Então, antes de você vir com exigências de mim, Deus, para o povo, exija do povo para Deus. E por isso que ele ordenou aqui essas oferendas, dizendo para eles, estão pedindo, você, Moshe, está pedindo para mim, quem vai continuar liderando o povo? Eu peço para você que eles continuem liderando aquilo que eles devem liderar para mim. O que acontece aqui? Aqui temos uma grande mudança. Se nós acompanhamos toda essa estadia do povo no deserto, nós vemos que é uma época diferente. É uma época diferente, uma época totalmente espiritualizada. E principalmente é uma época de milagres. Na época de milagres, eles vivem no deserto, com as nuvens protegendo, com água do poço especial, man caindo do céu, estudando o Torá, as coisas vão acontecendo, milagre para cá, para lá, no caminho, esse quer atacar, aquele quer atacar. Tem milagres e milagres, um atrás do outro. Eles vivem uma vida totalmente milagrosa. Roupas lavadas pelas nuvens, crescem junto com o corpo. É só milagre. Mas esta era está chegando ao fim. Isso foi uma inicialização que Hashem fez especial. Estão saindo de Mitzrayim para virar um povo escolhido com a Torá e tal. Precisava de uma força especial. Mas estamos chegando ao fim dessa trajetória. E o povo vai entrar em Israel com Yehoshua, o discípulo de Moshe. E aí as coisas vão mudar completamente. Vamos começar a ter que viver uma vida comum. Lógico que de vez em quando tem os seus milagres, não estamos dizendo que não. Mas eles vão entrar em Israel, eles vão ter que plantar para comer, não vai cair do céu. Eles vão ter que cavar para ter água, não vai brotar sozinho da pedra. Para se proteger vão ter que ter soldados e vão ter que montar todo o esquema e proteger as cidades, etc, etc. Eles vão ter que fazer agora um sistema que funciona. De repente eles estão caindo numa vida que é totalmente diferente daquilo que havia no deserto. E é por isso que nesse momento, Hashem fala agora, precisamos que eles façam para ter em troca. Aqui no deserto vocês estavam recebendo, tudo no crédito. Acabou isso. Você pediu, quem vai liderar o povo? Yehoshua. Yehoshua vai liderar, mas aí muda totalmente. Até agora era com você, Moshe. Aqui no deserto eles estavam recebendo emanações de Deus, assim à vontade, fez, não interessa muito, vai receber. A partir de agora, façam para poder receber. Começa por vocês. Façam as oferendas com constância. Façam as oferendas. E aí sim vocês vão receber em troca as bênçãos de Hashem. Até aqui eles têm também todo um esquema da Torá. Eles estão ouvindo do Moshe e tudo prontinho. Agora vai mudar. A partir de agora vocês têm que se esforçar e se dedicar. E os mestres, os sábios vão ter que cavocar a Torá. E dedicar no estudo da Torá para conseguir chegar às conclusões práticas de tudo aquilo que for necessário. Isso já começa com as filhas de Tzlofhad, nesta paraxá. Moshe ensinou um monte de coisas para eles, tudo estava vindo por ele, direto dele. Mas chegou agora uma questão, agora já veio uma questão do povo. Elas estão perguntando. Como é que vai ser o sistema para nós recebermos a parte que o nosso pai iria receber e nós não temos nenhum irmão? Como é que vai funcionar isso? Agora vem do povo. O povo é que vai perguntar. O povo é que vai querer que os grandes mestres agora sentem, se dediquem para dar as respostas. E por conta dessa mudança na nossa paraxá, a Torá instrui sobre as oferendas. Vocês, povo, agora vão entrar em Israel. Agora vocês têm que começar a fazer. Façam vocês para Deus dar bênção para vocês. E principalmente, faça com constância para ter bênção constante de Hashem.